Havendo o número regimental, declaro aberta a 37ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovado. A presente reunião atende o requerimento número 40 de 2012 de minha autoria para realização de audiência pública destinada a discutir o tema ética e prática profissional, diversidade sexual e direitos humanos. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da comissão, Júlio Ricardo Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Convidados Ivanilda Figueiredo, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a senhora Raimunda Ferreira, primeira secretária do Conselho Federal de Serviço Social, a senhora Patrícia Correa Sanches, membro da Comissão de Direito Homoafetivo da Ordem dos Advogados da OAB Rio de Janeiro, Pedro Paulo Bicalho, coordenador da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, e a deputada Érica Cocacta Caminho, deputada federal. Quero agradecer a presença de todos, cumprimentá-las e informar que essa audiência será transmitida na íntegra pela TV Senado e tem cobertura da Agência Senado, Jornal do Senado, Rádio Senado e Instituto Legislativo Brasileiro, que retransmite para todas as assembleias legislativas e outras entidades. Tá 15. Qual foi a ideia para propormos essa discussão? É que nós temos tido reiteradas vezes aqui no Senado manifestações que não condizem com a ética profissional. E essas manifestações, elas reverberam e são acatadas por pessoas que desconhecem códigos, que desconhecem muitas vezes as próprias entidades que se portam, se postulam, se regram, se comportam de acordo com as suas leis, regras que são e que estão em vigor há muitas décadas. Então, eu acredito que seja oportuno que possamos fazer uma discussão do que vem a ser a ética profissional. E, para isso, foram convidados vossas senhorias, que certamente terão uma palavra de esclarecimento que possa ajudar a esclarecer essa questão, que é uma questão bastante debatida, mas que a gente sabe que suscita, geralmente, bastante controvérsia. Então, cada um terá 15 minutos para expor. Se usar menos tempo, não tem nenhum problema. Está ok. Então, vamos começar pela lista de convidados, que é a senhora Ivanilda Figueiredo, assessora da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Com a palavra.
Boa tarde a todos e todas. Agradeço extremamente o convite da senadora Marta Suplicy, na figura de quem cumprimento toda a mesa. É um prazer estar aqui hoje representando a Secretaria de Direitos Humanos, em especial representando a ministra Maria do Rosário. A ministra Maria do Rosário me pediu para falar em nome dela sobre todas as preocupações que a Secretaria de Direitos Humanos tem e todas as políticas que temos feito no sentido de criar um ambiente, uma cultura, uma educação em direitos humanos que valorize a diversidade, que valorize o respeito à diferença. Então, eu gostaria de pedir a vocês agora para nós apresentarmos um pouco do que tem sido feito na Secretaria em relação a isso e, em especial, colocar, inclusive, o nosso acordo que está sendo firmado com o Conselho Federal de Psicologia, que tem justamente muito a ver com o que a senadora colocou aqui nesse momento, que é a questão da ética profissional e da independência das profissões. A Secretaria de Direitos Humanos está em fase final de formalização desse acordo. Nas próximas semanas vai ser assinado entre a Secretaria e o Conselho Federal de Psicologia. E é um acordo que ele visa, por um lado, o estabelecimento em parceria com o Conselho Federal e, portanto, com os Conselhos Regionais de Psicologia, de Comitês Estaduais de Combate à Homofobia. E, por outro lado, ele também tem o intuito de reforçar a nossa convicção na independência dos psicólogos, na importância do Conselho, na importância do Conselho ter firmado resoluções que apoiam a diversidade humana, né? Então, esse acordo ele também tem essa perspectiva de reforçar o nosso apoio à resolução do Conselho, que estabelece, né, que não podem ser tratados como uma questão de desvio psicológico ou qualquer questão envolvendo a orientação sexual. Então, esse acordo foi firmado no dia 28 de junho, que é o dia, né, nacional para a questão do orgulho LGBT, e hoje eu venho aqui falar nele no dia da visibilidade lésbica. Então, é bem interessante, né, que a gente está marcando essas datas com essas perspectivas, com a perspectiva sempre de afirmação de direitos. Então, a Secretaria de Direitos Humanos, ela, no ano passado, realizou uma Conferência Nacional de Direitos e Políticas Públicas e Direitos da População LGBT, e um dos vertentes dessa votada, decidida, né, pelo plenário, é justamente que o combate à discriminação, o combate à homofobia. E nós temos realizado diversas ações para cumprir esse intuito. Uma delas é essa, que é o estabelecimento de comitês estaduais de combate à homofobia, justamente tentando fazer com que na localidade, onde se está mais próximo das realidades, os poderes locais possam também se responsabilizar para que tanto evitar que as atitudes homofóbicas aconteçam, quando reparar quando elas chegarem a acontecer, né? A gente sabe que, infelizmente, as situações ainda são muito graves e que, muitas vezes, a gente ainda não tem nos poderes locais uma estrutura estabelecida. A Secretaria de Direitos Humanos tem informações que, hoje, nós temos em torno de 400 cidades que têm, entre 400 e 500 cidades que têm serviços contra a discriminação LGBT. Se nós pensarmos que no Brasil tem mais de 5 mil cidades, esse número ainda é um número muito pequeno, né? Eu acho que já é um número para a gente, de certa forma, referenciar, porque, queira ou não queira, há um tempo atrás, não muito longe, nós não teríamos nem esse número, né? Mas ainda precisamos de muito mais. No mesmo modo, a gente tem 12 conselhos municipais LGBT. Então, também é um número muito pequeno, não é? Então, diante disso e diante do número de ocorrências de homofobias no Brasil, nós recentemente lançamos um estudo, a coordenação LGBT lançou um estudo que demonstra que são comunicadas mais de 18 violações de direitos humanos da população LGBT por dia ao Poder Público Federal. Então, é uma situação extremamente grave, até porque a gente sabe que esse número, na verdade, é muito maior. A gente sabe que esse número está subnotificado porque ele vem de quem? De quem liga para a gente para reportar uma violação. E a gente sabe que tem inúmeras violações que acontecem no dia a dia e que não são reportadas a ninguém. E que a gente não tem como saber, o Poder Público não tem como ter esse dado. Então, é muito importante que a gente tenha, pela primeira vez, lançado esse estudo recentemente da Secretaria, que conta com informações tanto do Ministério da Saúde, pelas informações do SUS, como informações da Secretaria de Política para Mulheres, através do 180, e a base do Disque 100, do Disque Direitos Humanos. Então, juntando todas essas bases e fazendo uma análise do ano 2011, a gente verificou esse número de violações. E verificamos dentro disso também duas outras características muito preocupantes, que a violência contra lésbicas e contra travestis e transexuais ainda é muito invisibilizada, né? São apenas 3% das violações reportadas contra lésbicas. E contra travestis também um número baixíssimo de violações reportadas no DISC e nos serviços, mas, ao mesmo tempo, um número altíssimo noticiadas nos jornais de mortes. Mais de 50% das mortes são mortes de travestis e transexuais noticiadas nos jornais. Então, diante de toda essa situação, a ministra Maria do Rosário tem um compromisso com relação a essa questão, lançou agora os comitês estaduais em parceria com o Conselho Federal de Psicologia e estamos trabalhando para que eles se estabeleçam em cada estado. E estamos agora também enfatizando muito isso dentro das diretrizes nacionais de educação e direitos humanos. Essas diretrizes estão para ser lançadas agora e dentro delas tem justamente o respeito à diversidade, à não discriminação. Então, é nosso compromisso enquanto Secretaria de Direitos Humanos que essa educação em direitos humanos, ela tem essa vertente, ela proteja a diversidade humana, a diversidade de cada um de nós, e que nós consigamos criar, através dessa educação, através da educação em direitos humanos, uma cultura de respeito, de paz, de tolerância. Então, essas são algumas das iniciativas que a gente tem apresentado nessa área, e eu gostaria realmente de destacar a importância dos conselhos estarem aqui hoje, do CFP estar aqui e dos demais conselhos profissionais de poderem nos apoiar justamente quando nós vamos para municípios, nós vamos para estados que muitas vezes ainda não têm uma estrutura de defesa contra a discriminação, de defesa da população LGBT, e que nós precisamos desse apoio. Os conselhos estão em todos os estados, ainda é muito importante para nós que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados possa também entrar nessa parceria em relação aos comitês estaduais, e que outros conselhos profissionais possam se juntar a nós para que nós possamos realmente fazer um combate efetivo à homofobia em todos esses espaços.
Muito obrigada pela colaboração e pela... Para mim foi uma novidade o que foi falado, e acho muito importante essa parceria, porque se não houver uma organização de proteção mesmo, que acaba funcionando como prevenção, nós demoraremos muito mais tempo a ter esse respeito à diversidade. E aproveito o ensejo para colocar a quem está nos assistindo que existe um site de apoio ao Estatuto da Diversidade Sexual. E o site vou pedir se for possível colocar, www.estatutodiversidadesexualtudojunto.com.br, www.estatutodiversidadesexual.com.br. E vou primeiro agradecer a presença da deputada Cocai, que acabou de chegar, a Érica, e que tem sido uma lutadora na Câmara aqui, dos direitos e da ética, não só em relação à profissão, mas na política, em todos os setores. Quero parabenizá-la e agradecer a presença aqui no Senado, conosco nessa mesa no dia de hoje. E passo a palavra à senhora Raimunda Ferreira, primeira secretária do Conselho Federal de Serviço Social.
Em nome do Conselho Federal de Serviço Social, eu quero primeiro dar uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes e cumprimentar em nome da mesa, em nome da senadora Marta Suplicy, que é autora do requerimento que originou essa audiência. Eu queria saber se tem como projetar um roteiro que eu organizei para trazer aqui alguns elementos do que o Conselho Federal de Serviço Social tem discutido nesse campo. É possível?
Eu não sei se eles já souberam.
De toda forma, adianto que, em nome do Conselho Federal de Serviço Social... Pode passar. O Conselho Federal, junto com os Conselhos Regionais de Serviço Social, compõe o que nós chamamos conjunto CEFESCRES. Esse conjunto vem desde a segunda metade da década de 70, construindo o que nós concebemos como um projeto ético-político de serviço social. Esse projeto, como projeto profissional, se fundamenta numa perspectiva que hoje se recusa de forma firme ao histórico conservadorismo marcado pela profissão de serviço social. Esse fazer profissional, ele é pensado a partir do compromisso com a liberdade e a justiça social, e isso está consolidado no Código de Ética promulgado em 1993, e entendidos essas categorias, entendidas na perspectiva da emancipação humana como horizonte societário, para além da emancipação política. Pode passar. Trazemos a compreensão da liberdade aqui apresentada, entendendo o ser humano como sendo capaz de liberdade e, como tal, capaz de fazer e realizar escolhas, construir seus projetos de vida, que entendemos que são historicamente determinados. A justiça social, para nós, é entendida numa concepção que nos remete à defesa de uma socialização do que é socialmente produzido, mas apropriado privadamente, dentro dos marcos dessa sociedade que se estrutura a partir da lógica do capitalismo. E, portanto, esse projeto pretende e ousa fazer a crítica a esse sistema. Eu trago esses elementos para entender como é que a gente discute ética profissional, direitos humanos e, dentro disso, discutimos a diversidade sexual, que hoje é o Dia Nacional, relembrando da visibilidade lésbica. E também já sinalizando que o Cefés apoia o PLC 122, que criminaliza a homofobia. Bom, como é que nós compreendemos essa crítica? A partir do que nós entendemos como liberdade, portanto, esses elementos e essas categorias trazidos para o nosso Código de Ética, fazemos também, entendemos aí a crítica profunda, firme, severa aos preconceitos dentro de uma análise das suas múltiplas formas de manifestação. Entendendo essas expressões do preconceito inscrita dentro da cotidianidade na sociabilidade burguesa, cujas manifestações são resultados, né? Elas resultam de uma persistência dos juízos provisórios construídos, e entendemos que esses juízos e essas manifestações são fundadas na desinformação, na alienação, no moralismo, no conservadorismo, no conformismo e numa lógica que naturaliza e banaliza os processos sociais. Essa forma de preconceito, ela atinge não só nessa sociedade a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, a população que nós entendemos hoje como LGBT, mas também se estende a várias formas de opressão de gênero, raça, etnia, classe, enfim. Pode passar. Nessa compreensão, entendemos a atitude de amar como uma necessidade do gênero humano. E, como tal, é um direito situado na vida privada e na vida pública dos sujeitos. Entendemos a sexualidade como uma dimensão da individualidade humana e, portanto, ela resulta de um complexo articulado de processos sociais, culturais, políticos e econômicos historicamente determinados. E se constrói por meio da interação entre indivíduos e as estruturas sociais. Portanto, entendendo dentro dessa conjuntura e dentro da sociabilidade hoje vigente, o padrão de sexualidade dominante é o da heterossexualidade compulsória. E, por sua vez, trata-se de um sistema de dominação instituído, legitimado social historicamente, como modelo, norma, um dogma, uma prática natural inquestionável. Portanto, a experiência da heterossexualidade não há dicotomia entre a dimensão pública e a dimensão privada. Cabendo, e nesse sentido, são legitimadas socialmente por meio da família, da mídia, das legislações, do acesso às políticas sociais, enfim. Pode passar. Já se tratando da experiência homoafetiva, as alternativas estão predeterminadas ao silêncio, o ocultamento, a negação, a vida dupla. Nesse sentido, trago aqui alguns elementos disso que eu chamei, dessa estrutura que hoje nós denominamos como conjunto Cefescrés, que, por meio de sua organização, através dos encontros nacionais que acontecem anualmente, é nesse espaço que nós definimos a nossa agenda de lutas e, portanto, aquilo que nós definimos como prioridades dentro dessa compreensão da profissão que eu trago aqui para vocês. Já em 2005, definimos naquela ocasião como tarefa nossa dar continuidade às campanhas nacionais de defesa dos direitos humanos, priorizando o combate à discriminação e preconceitos, respeitando a diversidade.